10 horas 21 minutos no horário de Brasília. Hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2019. Bom dia para você que está acompanhando a CBN Cascavel nesta manhã. A gente continua aqui a conversa com o Gabriel Caus. Nesse segundo tratamento que você teve de fazer o transplante, né? Como que foi todo esse processo?
Bom, assim que eu descobri que tinha recidivado, a gente acaba trocando de médico para pegar um médico que é especialista em transplante. Foi um processo bem difícil, assim, porque o transplante envolve internar, né? E o internamento em si, ele é bastante pesado psicologicamente. Então, foi um processo em que eu precisei realmente me fortalecer, assim. O blog teve essa missão, assim, sabe? Mas foi um processo bem, bem diferente, né? Foi um tratamento bem mais curto também, porque eu fiz algumas aplicações de quimioterapia um pouquinho mais fortes e logo na sequência eu internei para o transplante. Então, da descoberta que o câncer tinha voltado até eu ter a liberação do transplante, a alta do transplante, foi em torno de 3 meses. Foi algo muito rápido, mas muito intenso, assim, sabe?
Você precisou de doador especificamente?
Não, esse primeiro transplante era um transplante de medula óssea autólogo. Isso, então são minhas próprias células-tronco. E aí depois a gente faz uma bateria de quimioterapia um pouquinho mais intensas para zerar a imunidade, né, todo o sistema imunológico. E aí eles inserem novamente as células-tronco. E aí o próprio sistema de defesa vai se regenerando, né?
Quando você internou para o transplante, qual foi a primeira coisa que você pensou? Você chegou a pensar nesse momento que, poxa, eu posso morrer?
Esse primeiro transplante, ele tem um risco bem, bem menor, assim, sabe? Porque como é minha própria medula, o risco de rejeição, ele é bem, bem próximo de zero, assim. É claro que tem algumas chances, né? Não pela rejeição, mas por riscos de você acabar pegando algum vírus, alguma bactéria durante o processo em que você está com a imunidade mais baixa, né? Quase perto de zero. Eu não cheguei a pensar nisso, sabe? Para mim, não era uma possibilidade, assim, não sei se é uma visão mais otimista da vida, assim, mas não, eu não cheguei a ficar com medo. Eu tava realmente, minha maior preocupação nesse momento era o psicológico. Ficar lá 20 dias internado, sabe? Isso é pesado, assim, porque você se sente bem, né? É uma doença muito silenciosa, assim, e o tratamento, ele é muito silencioso também no caso do transplante. Então, você tá sempre bem, assim, fisicamente, de certa forma, no meu caso, né? Então, é difícil, porque você fica pensando e se questionando. Nossa, mas eu tô me sentindo bem, por que que eu tô aqui? Mas é que todo o seu sistema tá ainda engatinhando, sabe?
Então, foi na OPECAM o seu tratamento?
Isso, esse transplante foi na OPECAM.
Entendi. E pro processo de transplante e recuperação, foi rápido também, dessa primeira vez?
Do transplante, a recuperação foi rápida, porque você tem que fazer todo um processo de se imunizar de novo, né? Então, você começa a fazer toda a revacinação de novo, sabe? Você toma todas as vacinas, espera a sua imunidade estar bem para você poder voltar às atividades normais. Então, tem alguns cuidados, assim, digamos, pós-transplante, né? Que você toma para não correr nenhum tipo de risco. Mas foi um processo bem tranquilo também, né? É só seguir a cartilha do médico lá que não tem erro.
E alguma vez, nesses processos que você viveu, você pensou de alguma forma, eu vou desistir, ou enfim, teve esses períodos de depressão? Porque não é fácil você passar por esse processo, né?
Sim, tem. Apesar da história ter um final feliz, né? Assim, mas a gente passa por esses momentos mais tensos, sabe? Vontade de desistir aparece em várias partes, sabe? Porque realmente esgota você psicologicamente, sabe? É difícil, assim, você ter essa base para segurar esses momentos. Teve momentos, sim, que realmente deu vontade de desistir, deu vontade de largar, deu vontade de sumir do mapa, sabe? Mas aí a importância de você ter um acompanhamento de um psicólogo para poder você colocar as ideias em ordem, né? Porque você está num momento muito conturbado, então o psicólogo ajuda você a organizar isso. Então, eu me apoiei nisso também, nos profissionais que podiam me ajudar. Mas teve, sim, vários momentos em que você pensa, meu Deus, acho que não vai ser pra mim, sabe?
Mas e aí, você fez a segunda vez o tratamento, fez o transplante, está curado. E aparece depois o terceiro diagnóstico. Como que foi isso, Gabriel?
Isso. Depois de 1 ano e meio do primeiro transplante, do segundo tratamento, num exame de rotina, eu descobri de novo, né, que tinha recidivado, né? Então, segunda vez, num câncer altamente curável, você vai passar pelo tratamento pela terceira vez.
Foi duas vezes o 1, né?
Várias vezes, né? Então, eu comecei... Ali, realmente, eu pensei, meu Deus, será que é? né? Será que vai ser para mim, né? Porque ao longo dessa jornada você vai conhecendo gente com o mesmo tipo de doença, algumas diferenças de subtipo, mas você vai conhecendo gente que também acaba falecendo ao longo do processo e tudo mais. Então você realmente começa a se enxergar com essa possibilidade de, meu Deus, o próximo pode ser eu. E no terceiro tratamento, as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Porque é um sinal de que o seu corpo não está reagindo da maneira que deveria, né? Então, realmente, ali foi o momento que eu realmente me questionei se seria, sabe? De um câncer altamente curável, uma visão muito otimista de que tudo daria certo. Ali, realmente, bateu, assim. Pensei, meu Deus, acho que não vai ser para mim, sabe?
Baixou o microfone e já achei que tinha alguma pergunta. Tá, mas tudo bem. E aí, no terceiro tratamento, foi quanto tempo de tratamento ou transplante?
O terceiro tratamento, ele durou mais ou menos um ano, né? Então, eu voltei a fazer alguns protocolos quimioterápicos diferentes, né? Pra chegar no transplante bem. Então, eu fiquei mais ou menos um ano entre quimioterapia, um remédio que ainda tava pra ser aprovado aqui no Brasil, que eu consegui importar pra cá, e aí cheguei no transplante mais ou menos um ano depois. Então, o transplante aconteceu em julho de 2015. Eu descobri que tinha voltado pela terceira vez em maio de 2014. Então, foi mais ou menos um ano.
E dessa vez você precisou de um doador, aí?
Isso, dessa vez eu precisei de um doador. Ao longo desse um ano, a gente começou a fazer os exames dentro da família, né? Dentro principalmente dos irmãos. Então, eu tenho um irmão e uma irmã. Graças a Deus, meu irmão era 100% compatível comigo, né? Então, facilitou bastante o transplante, assim, né? Assim, diminui os riscos de virar óbito ao longo do tratamento. Então, foi um processo bem importante também.
E aí, esse transplante foi... o processo foi mais doloroso que o primeiro? Qual que é a diferença?
Tá, então assim, o transplante em si, ele não é uma cirurgia, né? Ele é um procedimento que você fica internado, zera a sua imunidade através de quimioterapia, coloca as células-tronco, e aí você tem que esperar essas células começarem a ter atividade dentro do seu sistema imunológico. No segundo transplante, a diferença é o risco de rejeição. Então, só que essa pequena diferença traz várias complicações ao longo do tratamento, né? E por ser uma medula diferente, também demora um pouquinho mais para ela começar, para ela se identificar dentro do seu corpo. Então, foi um processo bem mais difícil, né? O meu primeiro transplante, eu lembro que eu fiz uma consulta com um médico para entender essa diferença. E ele comentou assim comigo: Gabriel, o transplante autólogo é uma corrida de 100 metros. O alogênico, com medula de outro doador, é uma maratona. Então, é uma diferença, é a mesma coisa em questão de procedimento, mas no meio desse processo acontece muita coisa diferente. Para mim foi bastante difícil, assim, sabe? Porque primeiro que é um transplante que você tem que ir para fora de Cascavel para fazer, então você já começa com uma carga de emocional, né, de estar fora da cidade, e a partir disso começa a ficar longe da família e tudo mais. E aí tem todas as complicações que vêm, né, no decorrer do tratamento lá internado, né?
E aí, essas palavras dele, eu imagino que também que tenham te incentivado à maratona, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas primeiro a gente vai aguardar aí o repórter CBN. Antes, uma notícia local: os fiéis lotaram a primeira missa no cemitério central do feriado de finados, lembrado hoje, dia 2 de novembro. A única missa que foi celebrada pelo arcebispo arquidiocesano Dom Mauro Aparecido dos Santos. Diversas missas estão programadas para durante o dia no cemitério de Cascavel e a expectativa é de 100 mil pessoas visitando. 10:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Sábado, 2 de novembro de 2019. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contrário a uma lei de Goiás que permite a exportação de amianto. Aras se manifestou numa ação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que quer a suspensão da lei. Em 2017, o STF proibiu a produção, a venda e o uso do material com amianto por riscos à saúde. A Polícia Militar apreendeu mais de 3 toneladas de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, no interior de São Paulo. A droga estava num caminhão que foi abordado. Além da maconha, os policiais também apreenderam 7 quilos de haxixe. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A seleção brasileira derrotou a Angola por 2-0 na Copa do Mundo de Futebol Sub-17 em Goiânia. O Brasil já estava classificado para as oitavas de final da competição e garantiu a primeira posição do Grupo A, com 100% de aproveitamento. A próxima partida do Brasil será na quarta-feira, dia 6, às 8 da noite,